Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glórias a ti, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, uma palavra viva, uma palavra revelada. Senhor, toca nos nossos corações. Nós necessitamos de ti, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor toque em nós, ó Pai. Nós precisamos, Pai, sentir a tua presença. Nós precisamos, Senhor, ser cheio do teu Espírito, Pai. Senhor, revelação da tua palavra, Senhor. Revelação da tua palavra em cada coração, na medida do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Uma das experiências mais linda e poderosa que eu tive na minha vida com Jesus, com a palavra de Deus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Mas sabe mesmo quem você é? O que que Cristo fez na sua vida? Nós éramos órfãos, perdidos, condenados. E a Bíblia lá em João 1:12 fala que todos os que o receberam, ele deu poder para ser filho do Altíssimo. Irmão, isso é muito poderoso, irmão. Veja bem, você recebeu poder para ser filho. Aquela hora que gera você, amém? E você passa a ser um filho. E às vezes nós não temos noção de quem nós somos em Cristo Jesus. Sabemos que somos filho, mas agimos como filho? Pensamos como filho? É a pergunta. Agimos como filho? Pensamos como filho? Eu tive um momento na minha vida glorioso, que uma pessoa endemoniada, uma pessoa alta, quase 2 metros de altura, eu sou baixo, e aí eu tive que levantar os pés ainda para tentar colocar a mão nele para expulsar aquele demônio. E ele olhou para mim de cima para baixo, fechou a mão e perguntou, fez uma interrogação: quem você pensa que você é? E eu, pelo Espírito de Deus, eu disse a ele: sou filho do Deus Altíssimo. Pum, caiu no chão. Não precisou nem colocar a mão. O próprio diabo reconheceu que eu sou filho do Deus Altíssimo. Quando o diabo olha para você, aí tem um filho do Deus Altíssimo. Aí vai indo um filho do Deus Altíssimo. Você tem que crer nisso, irmão. Amém? Você não tem que ter medo de nada, porque você é filho do Deus Altíssimo. Essa foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu peço que você dê liberdade para o Espírito Santo revelar a palavra para você. Porque, sabe, Jesus falava com os fariseus e dizia assim: vocês querem me matar, vocês querem me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Irmão, a palavra precisa entrar, é como uma comida. Jeremias falou assim: olha, quando eu as vi as tuas palavras, eu comi ela com gozo e com alegria de coração. Amém? Ezequiel, Deus falou: come esse livro, escrito por dentro e por fora, e ele comeu o livro. A palavra de Deus é que nos sustenta, assim como a comida precisa entrar, toda a alimentação precisa entrar no nosso corpo, amém? Para dar, né, energia, é necessário que a palavra de Deus entre no teu coração, senão você vai sair daqui sem sentir nada. Senão você vai sair daqui, não vai ter muita importância o que você vai ouvir aqui. A palavra tem que entrar, é necessário que ela entre, amém? E Jesus mesmo falou, porque Jesus é o verbo, é a palavra, eis que bato a porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou te revelar coisas grandes que não sabes. Tudo depende de fé, irmão. Amém? Se você tiver fé, vai acontecer. Se eu tiver fé, vai acontecer. Sem fé, é possível agradar a Deus. Então, que Deus multiplique a tua fé hoje. Em nome de Jesus. Amém? A fé, ela vem pela palavra, né? A fé vem pela palavra. E a maturidade, ela vem pela prática da palavra. Amém? Nós temos que entender dois princípios, né? Para que a gente possa crescer. Porque ninguém pode ficar criança espiritualmente. Temos que crescer em Jesus Cristo. Então, nós ouvimos a palavra, estudamos a palavra, e ela gera fé na minha vida, gera fé na sua vida. E depois, outra etapa na nossa vida é a maturidade que vem na prática da palavra. Nós podemos conhecer a palavra, mas não colocar ela em prática. E por não colocar em prática, muitas vezes temos prejuízos. Então é necessário não só conhecer, é necessário ter a sabedoria de Deus e colocá-la em prática. A palavra de Deus em Romanos, né, ele fala sobre isso. Tiago também fala sobre isso. Tiago fala que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, a Bíblia diz que a obra de Abraão, que aquilo ali era uma obra para Deus, e uma obra muito difícil, não era para qualquer um, é para quem Deus escolheu e preparou. Ele disse sim que aquela atitude de Abraão amadureceu a fé dele. Aquela atitude de Abraão, de obra, porque ela fala até, a Bíblia fala de obra, aquilo foi a prática de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu a mensagem de Deus, ouviu, né, o que Deus estava já planejando, e aí o que, que ele fez? Abraão, ele simplesmente, ele obedeceu a palavra de Deus, e a Bíblia em Tiago fala que, aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 22, não precisa abrir, ele foi, a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Então existe uma, né, uma diferença entre você receber Jesus, estudar a respeito de Jesus, e aí agora, para que eu vou estudar a palavra? Para colocar em prática, irmão. Por que um médico, por que uma pessoa se formaria como médico para ficar sentado sem fazer nada? Não tem lógica, tem? É? Ele foi, se formou médico para poder, né, exercer aquela profissão, colocar em prática a profissão que ele conseguiu conquistar. A mesma coisa é a palavra. Somos filhos de Deus, servos de Deus, e nós temos que colocar em prática a palavra para que a gente possa deixar de ser criança para ser adulto espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. A prática da palavra vai aperfeiçoar a sua fé, amém? E aí Deus vai poder usar você em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer circunstância, Deus vai poder usar a sua vida. Então você veja bem, né, essa prática. Ele fala, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17 fala isso, não precisa abrir. O justo viverá pela fé. Nós temos uma caminhada com Jesus, nós temos uma caminhada, amém? Uma caminhada até chegar o dia em que Jesus vai te tirar, e Ele vai guardar você para a vida eterna. Então há uma caminhada, não tem como, e não tem como eu caminhar com Jesus, não tem como eu dar glórias a Deus, não tem como eu fazer alguma coisa para o reino de Deus, se não tiver fé no meu coração. Mas existe medida de fé, amém? Eu creio que você está aqui porque você tem fé. Talvez você veio aqui hoje ainda por alguma necessidade, mas está aí de uma certa forma exercendo, né, a sua fé. É necessário, o justo viverá da fé. Então você precisa cultivar essa fé. Amém? E a maneira de cultivar, lendo a palavra, estudando a palavra. E eu quero fortalecer a minha fé. Ah, você quer, irmão, fortalecer a minha fé, a sua fé? Então coloque em prática a palavra de Deus. Você está capengando porque não coloca em prática a palavra de Deus. Vou repetir. Você está capengando, palavra bem simples, né? Por quê? Porque não pratica a obra que tem que praticar. Amém? Então toma posição nisso. Para que eu tenho que ter fé? Às vezes a gente quer fé para as questões financeiras. Às vezes nós queremos fé porque nós queremos ir até a casa de um parente da gente e colocar as mãos sobre eles e eles serem curados. Às vezes nós queremos fé, né, para poder ter um bom emprego, queremos ter fé. É lícito, mas que tal nós focarmos um propósito com Deus? Eu quero fé para obedecer. Amém? Eu preciso de fé para mim continuar caminhando com Jesus. Eu preciso de fé para mim aprender a obedecer. Eu preciso de fé para essas coisas, tudo que eu falei, mas o principal é a obediência. Porque Jesus falou mesmo, né? Deus falou através de Samuel, obedecer lá em 1 Samuel 15, 22, eu anotei aqui, melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe, não adianta você querer fazer um monte de coisas, você está entendendo? De qualquer jeito. E não ter uma experiência maravilhosa com Deus de praticar a palavra. Então nós temos que praticar a palavra. Então é fé, eu preciso cultivar essa fé, eu preciso dessa fé. Para quê? Para que eu possa obedecer a palavra de Deus. Como é difícil obedecer a palavra de Deus, irmão. Mas é possível, amém? Por que você acha que é possível você obedecer a palavra de Deus? Eu fico pensando que Jesus, ele veio como homem. Por que será que Jesus veio como homem? Para provar para nós, que sendo homem, mas cheio do Espírito Santo, é possível viver uma vida em obediência. Ele é a prova para nós. Ele era de carne, ele chorava, ele comia, ele tinha as mesmas dificuldades que nós tínhamos, mas ele era cheio do Espírito Santo. Então, se quer aprender a obedecer, seja cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai obedecer. Obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer para Deus. Amém? Então, obediência. Na obediência, eu não entristeço o Espírito Santo de Deus. Sabe, nós precisamos da liberdade para o Espírito de Deus. Presta atenção, irmão. Lá, antes de Moisés, você pode observar que Deus sempre mandava os anjos. Os anjos mandavam as notícias, mandavam as ordens, mandavam os mandamentos de Deus. Ó, vai para cá, vai para lá, vai não sei para onde. Ali, os anjos representando a pessoa de Deus. Lá, na época de Abraão. Aí depois veio Moisés, né? Aí Deus, ali os sacerdotes, um monte de sacerdotes. Também representando, e a lei representando a pessoa de Deus. Depois a gente vê Jesus chegando, representando a pessoa de Deus. Mas cadê Jesus? Assentado à destra do Todo-Poderoso. Então quem que está aqui agora na terra? Quem que está aqui na terra, irmão? O Espírito Santo de Deus está na terra. Deus é representado agora pelo Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia então fala assim, olha, não entristeçais o Espírito de Deus. Outra fala, não extingais o Espírito de Deus. É necessário que nós venhamos dar liberdade para o Espírito de Deus trabalhar. Às vezes nós não crescemos, às vezes a igreja não cresce, porque não dá liberdade para o Espírito Santo. Amém? E a única forma de nós darmos liberdade para o Espírito Santo é você obedecer. Oh, palavra difícil de entender. Às vezes difícil até de entender, né? Mas às vezes pior é difícil é de praticar. Nós sabemos o que tem que fazer e não faz. Você está na luta ali na porta para obedecer, você sabe que tem que obedecer, e sabe que se não obedecer, vai ter retaliação, não tem jeito, porque aí é o adversário que entra na sua história, mas mesmo assim você vai lá e faz tudo ao contrário. Não podemos ser assim. A Bíblia está falando muito claro para nós, ela diz que chegará os finais dos tempos, e esses tempos seriam trabalhosos, difíceis. Nós já estamos vivendo isso, irmão. Deus está tentando despertar a igreja para entender quem é a igreja. Filhos dos Deus, do Deus Altíssimo. Amém? Quem está na igreja? O Espírito Santo de Deus. Se nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, como Ele vai trabalhar na nossa vida? Como Ele vai prover as coisas que necessitamos? É necessário entender isso. E só vou realmente, se eu obedecer, com certeza eu não vou entristecer o Espírito de Deus que hoje está na terra, através da sua vida, quer dizer, na sua vida, né? Amém? Deus, Jesus falou assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, vocês vão ficar órfãos, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem, e se o Espírito Santo é aquele que vai convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Deus é bom, irmão. Colocou o Espírito Santo em nós, a pessoa de Deus está em você, pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o Espírito de Jesus, viu? Bem diferenciado, é o Espírito de Jesus que está em você. É esse Espírito que estava em Jesus, que fez Ele obedecer a Deus até a morte de cruz. E é esse Espírito que está em você, que vai te fortalecer, que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça, para que você seja santo. Porque você não tem poder para isso. Todos os que o receberam, recebeu poder. Amém? Para ser filhos de Deus. Então é necessário que você guarde isso no teu coração, receba isso revelado, receba isso lá, sabe, nas suas entranhas, amém? Para que nunca mais saia isso de dentro do teu coração, dentro das tuas entranhas, para que você possa entender, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, não importa o que está acontecendo, eu tenho que obedecer, mas o mar está bravo, eu vou obedecer, mas a situação não vai dar certo, mas eu vou obedecer, eu fui feito, eu fui chamado para obedecer, eu sou filho obediente, eu tenho que obedecer, eu vou obedecer. Temos que ser assim, decidido, amém? Decidido, não pode ficar, né? Ah, será que eu vou obedecer, ou será que eu devo? Não. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque quando você obedece, o Espírito Santo se alegra, e quando o Espírito Santo se alegra, você também se alegra, amém? No meio de tanta tribulação, ter paz e alegria no Espírito Santo, não tem nada mais delicioso prazeroso do que a presença do Espírito Santo fluindo nas nossas vidas. Está caindo tudo, mas eu estou dando glória. Só o Espírito Santo para fazer isso. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra. Eu vou numa situação, às vezes, né, e vou dar essa palavra, ela vai ser assim como uma parábola. Eu vou pegar uma parte da Bíblia e vou colocá-la para nós como uma parábola, para você e para mim. Amém? Abre em Números. Números é o começo da Bíblia lá, né? Amém. Números, capítulo 22. E eu vou dar uma introdução nessa história. Aqui é Balaão. Eu creio que todos conhecem a história de Balaão, pelo menos um pouquinho. Ou pelo menos o nome de Balaão você já conhece. Amém? Então, Balaão aqui, ele, um homem que foi contratado por um rei poderoso naquela época. O povo de Israel estava caminhando em direção a eles. E esse homem de Deus, Balaão é um homem de Deus. A Bíblia fala que ele é um profeta de Deus e dá até algumas dicas a respeito dele, de que ele era o profeta de olhos abertos. Era o profeta que tinha visão com facilidade. E esse homem, né, ele está ali naquela situação, e aquele rei convidou ele e tentou persuadir ele nas questões financeiras, e Deus falou para Balaão muito claro: eu não quero que você vá, eu não quero, porque o rei estava contratando Balaão para amaldiçoar Israel, e Deus falou para Balaão: você não tem condições, não existe possibilidade de você amaldiçoar quem eu já abençoei. Isso serve para nós, né? Amém? Toma posse. Não tem como amaldiçoar. Se eu já abençoei Israel, então você não vai. Mas ele insistiu e Deus permitiu que ele fosse. E quando ele chegou numa situação, olha só o que aconteceu no capítulo 22, versículo 26, a respeito de Balaão na rebeldia dele. Ele é homem de Deus, irmão. Eu também sou homem de Deus, e você é homem e mulheres de Deus estão aqui, não é verdade? Estamos na mesma posição de Balaão, no sentido de somos servos. E aí Balaão começa assim: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar de estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem conhece essa passagem? Né? Deus fez a mula falar. É uma questão de fé, né, irmão? Os corvos levou alimentação para Elias. O peixe engoliu Jonas e levou para Nínive. Esse é o Deus que você serve. Mas você acredita nisso? Você tem fé nisso? Você acredita na palavra? Que foi o corvo que levou pão e carne para Elias? Você acredita na palavra, né? Que Deus pegou, engoliu Jonas e colocou lá em Nínive? Você acredita? Porque é pela fé, irmão. Se você não tiver fé, você não vai receber nada. Se você não exercer a sua fé aqui agora nessa palavra, né? Porque não é a minha palavra, eu estou falando da palavra de Deus. E se você não tiver fé, você não vai receber nada. Você vai sair daqui: ah, eu não gostei, ah, eu gostei, está mais ou menos. Não, meu irmão, você não tem que pensar, olhar para o pregador, você tem que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus que interessa para você, a palavra de Deus é que você tem que ter fé, e não no pregador. Entende? Então você tem que crer na palavra de Deus, que Deus fez isso. Aí ele estava teimoso, Deus permitiu que Balaão fosse. Balaão estava interessado, era na área financeira de Amaleque. Eu não me lembro o nome dele, está aqui, né? Depois eu vejo. Mas ele fala assim, e aí ele mandou, e aí o que, que Deus fez? Isso, pôs-se no lugar onde ainda havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você for ver, a mula, ele já tinha espancado a mula 3 vezes, Balaão, 3 vezes ele espancou aquela mula, E a primeira vez, ele conseguiu passar, a segunda vez, no caminho estreito, conseguiu passar, e no terceiro, Deus estreitou de um jeito, que é o que Deus faz comigo e com você. Eu falo, é o que Deus faz com a igreja. Para não falar eu e você, eu falo com a igreja, nós somos a igreja. Você quer fazer um negócio e Deus estreita e você ainda continua rebelde. Você quer fazer que nem balão, quer fazer de novo, vou tentar mais uma vez. E Deus estreita. Aí você quer fazer de novo, aí ele estreitou o balão, você vai indo lá, está indo para amaldiçoar Israel. Estreitou mais ainda, que não dava nem para passar para a direita, nem para a esquerda. Deus faz isso com a gente, faz isso com a igreja. Vai estreitando, 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 até que você se rende. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, no versículo 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca, né, da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu? Que me espancaste estas três vezes? E Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo, Balaão? E ele respondeu, não. O que a jumenta falou para ele? Rapaz, quanto tempo você me conhece? Desde quando você me comprou, ela podia ter falado isso, desde quando você me comprou, ou desde o dia que você me achou, eu sou a tua jumenta. Eu nunca fiz nada errado, tudo que você pediu para fazer, eu fiz. Hã? Só te ajudei, agora, né, você vem e me espanca dessa forma. Lembra da palavra? Não entristeçais o Espírito Santo. Ele espancou, Jesus sempre esteve do teu lado. Jesus sempre esteve te ajudando, até quando você era do mundo. Quando você era do capeta, até aí Jesus olhou para você, cuidou de você, separou você. E aí Jesus disse para você, por que você está pecando? Por que você está me entristecendo? Eu sei que essa palavra foi para Balaão, mas Deus fez desse jeito e deu uma revelada no meu coração a respeito dessa palavra, né? Por que então a gente faz a mesma coisa que Balaão? Por que entristecemos o Espírito de Deus, já que a presença de Deus é o Espírito Santo dele na minha vida, na sua vida? Então por que continuamos entristecendo o Espírito de Deus? E a jumenta falou, nunca fiz nada errado para você, sempre fui tua jumenta e você me espanca. É uma palavra dura, né? Mas ela é profunda. Espero que entre no meu coração e no seu coração com profundidade mesmo, para você entender quem é Jesus na sua vida. Não dá mais, os tempos que nós estamos vivendo agora, daí para frente, são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, para você ter uma ideia. E se você não entender esse princípio, que Jesus sempre foi bom com você, Jesus está te protegendo, Jesus te ama, mas você tem que ter amor por Jesus. Você não pode, por qualquer coisa, aborrecer ou entristecer o Espírito de Deus. A igreja não pode fazer isso. A gente é muito relaxado, uma igreja relaxada. Uma igreja que vai fazendo as coisas de qualquer jeito, uma igreja que não tem esse sentimento: olha, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou santo, eu tenho que exercer santidade, eu preciso obedecer, eu não posso entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo eu quero é que seja derramado na minha vida, para que eu possa fazer melhor ainda a obra de Deus. Devemos entender? Não dá mais para brincar, não dá mais para fazer como Balaão, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ali numa outra passagem bíblica, que tem a ver com isso aqui, que tem a ver com a igreja. Eu quero que você abra, a igreja abra em 1 Reis, capítulo 17, uma história que você já ouviu muitas vezes. Mas olha só, coisa maravilhosa é a palavra de Deus, mano. Quando Deus começa a revelar, é deliciosa. É como quando Jeremias falou assim: quando eu ouvi as tuas palavras, eu as comi com gozo e com alegria de coração. Mas como é que vai vir palavra? Mãe? A palavra de Deus traz isso. Quando ela é revelada no nosso coração, quando ela é revelada no nosso espírito, ela traz gozo e alegria no coração. É algo tremendo. Então você veja bem, nós temos uma passagem bíblica de Elias. Quem é Elias? Aquele homem, né, que foi sustentado por um tempo pelos corvos, né? Os corvos, né? Amém? E depois Deus deu uma ordem para Elias: presta atenção na palavra, irmão, deixa ela entrar, amém? Não perca nada agora, não pensa em mais nada, não pensa na sua conta que você tem que pagar amanhã não, pensa agora na palavra, a palavra que é teu, que vai resolver o teu problema, amém? Não sei como, mas Deus vai fazer, então foca aí na palavra. E aí ele pega Elias, né? Ele está aqui, e ele vai para encontrar-se com uma viúva, e Elias se encontra com aquela viúva. A situação, quem conhece essa passagem? Levanta a mão, eu preciso que você levante a mão, por favor, levante a mão. Então pouca gente conhece, amém? A metade conhece. Então, eu vou dar uma lida nessa palavra, porque metade aqui não conhece a palavra. Então Elias, né, Deus falou para ele bem claro: você vai lá para Serepta, e lá você vai encontrar uma mulher que eu já separei para você, ela vai te sustentar. Elias, ela vai te sustentar. E ela foi, e no capítulo 17, versículo 8, tem o encontro dela com Elias. Então veio ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordeno ali uma mulher viúva que te sustente, Elias. Porque estava tudo com fome, a terra estava passando necessidade. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ela se chamou, né, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para beber. E indo ela buscar, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, Elias, né, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vem aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para ti, o meu filho, e para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Primeiro que a fé dessa mulher, ela conhecia Deus, e depois a fé dessa mulher já não existia mais. A fé dessa mulher, lembra que eu falei, nós temos que ter fé para poder alegrar o Espírito Santo, fé para obedecer. E ela falou: olha, Elias pede para ela uma porção, e ela fala: eu não tenho mais nada, a única coisa que eu tenho aqui, ó, é isso, ó, um punhado de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolinho para o meu filho e para mim, vamos comer. E ela já decretou a sentença de morte dela e do filho. Tem muito crente assim, ó. Talvez você esteja até passando por um momento como esse. Ah, acho que eu vou desistir. Acho que não tem jeito, não. Agora esse aqui vai ser o último emprego mesmo. Esse vai ser o último remédio que eu vou tomar, porque acho que eu vou morrer mesmo. Deve entender? O diabo vai, a circunstância vai levando você para roubar a tua fé. Aquela mulher já estava com a fé dela roubada. Mas eu quero dizer para você, eu não sei até onde está a medida da sua fé hoje. Mas assim como Elias interferiu, como homem de Deus, que Deus me use para interferir na sua. Amém? Presta atenção, assim como Deus usou Elias para interferir na fé daquela mulher, que Deus use a minha vida para interferir na sua. Para que você saia daqui com mais fé do que você já entrou. Ou talvez você já está quase morrendo na fé como aquela viúva. Mas Deus pode tirar você daqui ainda hoje cheio de fé. Amém? E ele continua. Ele fala assim: porém morreremos, né? Comamos e vamos morrer. Aquela mulher estava desse jeito. E Elias lhe disse: não temas. Primeira coisa que Elias, o homem de Deus é assim mesmo. Elias também estava na mesma circunstância. Elias também sabia que não tinha o que comer. Elias sabia que o que tinha, nem o que Deus ia fazer ali ainda, porque Deus falou que ela ia sustentar. Ele só creu que ia sustentar. Elias poderia falar assim: mas Deus, a mulher só tem um pouquinho na botija de óleo, um pouquinho de pão, de farinha, e o Senhor disse que ela ia me sustentar, não dá nem para ela. Mas o homem de Deus não pensa desse jeito. O homem de Deus, a igreja não pode, eu vou falar, a igreja não pode pensar assim. A igreja tem que pensar que Deus é um Deus de milagre, é um Deus que pode fazer todas as coisas, é um Deus que pode transformar tudo. Então a mentalidade da igreja, hoje eu diria que está igual essa viúva, mas Deus quer encher de fé o teu coração. Amém? Quer encher de fé o teu coração. Não pense como essa viúva. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que está te atrapalhando, eu não sei, mas eu sei uma coisa: o Deus de Elias pode mudar a sua história hoje ainda. Creia! Você tem que crer. Pode mudar a tua história hoje. E ele continua. Elias disse: não temas. Primeira coisa, o homem de Deus é isso. Eu já falo: não temas, não. Amém? Não tenha medo, irmão. Você não tem que ter medo nem do diabo. É o diabo que tem medo de você. Amém? Você não tem que ter medo do diabo. É o diabo que tem medo de você. Irmão, nas minhas caminhadas de libertações, às vezes o demônio não quer sair, não quer sair de jeito nenhum do cara. Não quer sair, não quer sair. Aí eu, às vezes, eu sou que nem Elias, meio gozador ainda, né? Ainda tira um pouco de sarro ainda. Você não vai sair não, é? Tá bom, vamos fazer um acordo aqui para você sair. Você, o sangue de Jesus tem poder, não tem? Aí o diabo cala. Vai, responde. Você vai sair pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Trava. Aí depois que trava, eu falo assim: vou fazer um acordo com você. É? Se você não, se você pode com o sangue de Jesus, então pode ficar nele. Já cai no chão e vai embora. Não tem como, irmão. Deu para você entender? Não tem como. Amém? Tem poder. E aí essa história, para você ter uma ideia, depois você lê em casa. Porque ela continua, e não tinha o que comer, e Elias falou: faz primeiro para mim. Tem esse segredo, irmão. Se você não obedecer, fica difícil. Você tem que obedecer, e fazer primeiro para Deus. Amém? Se você não fizer primeiro para Deus, não vai adiantar. E ela, situação tranquila, ela fez, Elias interferiu, ela fez o que tinha que fazer, e eles comeram pão, e tinha água durante um determinado tempo. Foram 2 anos e 6 meses, porque ali já fazia 1 ano que eles estavam na escassez. Mas acho que uns 6 meses, 1 ano, eles comeram o pão. Imagine se fosse você. Agora, quando eu falo você, eu falo igreja. Imagina a igreja, até hoje a igreja tem sido sustentada. Sustentada, né? Você tem sido sustentado por Deus. A igreja... Amém, irmão? E essa viúva foi sustentada, no mínimo já fazia um... Diz que a farinha da panela não se acabou. O óleo do azeite não se secou. Amém? E aí, vai na frente ali. Ela conviveu com Elias. Talvez fosse assim, Elias, vai lá. Ela pedisse, pega um punhado de farinha de novo. Pega um bocado de azeite de novo, traz aqui. Já pensou se for a igreja, né? Se você fazendo isso todos os dias, agora vai você. Aí vai lá o filho, pega o que tem que pegar e volta com farinha, com azeite. Agora vai você, mulher. A mulher vai lá e isso meses e meses e meses e meses. Certo? Só glória, né? Todo dia. E não acabou mesmo, como Elias tinha dito. Dá uma olhada, depois de um certo tempo, no versículo 17. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nela nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Nem com aquele milagre a mentalidade dela não mudou. Quantas coisas Deus já fez para você, para a igreja, e muitas vezes a mentalidade da igreja continua sendo igual da viúva. Ela está lá, ó. Que foi? Vieste aqui para me confrontar por causa do meu pecado? Agora já levaste o meu filho? Essa mulher representa a igreja. Na hora da luta, de novo, Deus já te livrou quantas vezes? Quantas vezes Deus te abençoou? Quantas vezes Deus te livrou? E você, quando você vem uma outra situação, às vezes nós, como igreja, nós somos desse jeito. E ela está confrontando Elias. E aí ela continua falando assim, então ele disse, Elias, que tenho eu contigo, né, homem de Deus, né, ela falou, 19, e ela lhes disse, dai-me o teu, ele disse, dai teu filho para mim, e ele tomou o seu regaço e levou para cima do quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou o Senhor e disse, o Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, deitou, né? Mediu, quer dizer, deitou em cima do menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma, que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor viu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe no quarto a casa e deu à sua mãe. E ela disse a Elias, vê aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meu Deus, olha o que ela está declarando. Cadê a fé dessa mulher? Todo dia sendo sustentado por Deus, amém? Junto com Elias, e ela quando deparou com uma outra dificuldade, ela já frouxou. Ela já não tinha, já voltou a ter a mesma mentalidade, e ela mesma declara para Elias, agora, Já era para ter sido lá na hora que teve a multiplicação, né, do trigo, na hora que teve a multiplicação das águas, a farinha da panela não se acabará, o óleo do azeite não se secará. Já era para ter conhecido o homem de Deus, já fez milagre, mas mesmo assim falou: agora sim eu sei que você é. A mulher tinha ponto de interrogação. Será que a igreja não está vivendo ponto de interrogação com relação à fé? Nós precisamos crer mais, amém? É necessário crer mais. Nós não podemos ter uma mentalidade, né? Nós temos que ter uma mentalidade de que o Deus que nós servimos está vivo, sou filho de Deus, e não tem, não existe derrota para nós. Só vai existir derrota para nós se você não crer. Mas se você crer, Deus vai entrar com a providência, como entrou duas vezes na vida daquela viúva. Aquela viúva é um exemplo para nós de fé. Ela é, no sentido de que a gente caminha desse jeito. Mas Elias era um homem firme na fé. Você tem que ser firme na fé, irmão, porque os últimos dias serão piores. São dias trabalhosos, são dias difíceis, para você ter uma ideia, de continuar firme, fiel a Deus, entende? Não vai ser fácil, não. Ou você vai ser ou não vai ser, não vai ter meio termos, não, entende? Então você precisa focar mais a palavra, e olha, e procura obedecer, porque se você obedecer, com certeza você será cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos ficar de pé? Eu quero estar orando para Deus nos levar para casa, mas meditando nessa palavra, né? Que essa palavra é uma palavra de Deus, não importa como ela sai. Às vezes, cada um tem uma forma de pregar, né? O que importa é a palavra, amém? Que você recebeu. Papai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, a tua palavra é viva, ela é verdadeira, sempre será, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa repousar no nosso espírito, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha repousar na nossa mente, nos nossos sentimentos, Pai, em nome de Jesus, para nós não pecarmos contra ti, ó Pai. Porque o Senhor espera de nós e nós exercemos fé para não entristecer o teu Espírito Santo, para que o Senhor abra todas as portas necessárias. Em nome de Jesus, leva o teu povo, Senhor, em segurança, como sempre foi, ó Pai. Meu Pai, eu te peço, Senhor, uma coisa que é muito importante para a tua igreja: paz e alegria no Espírito Santo. Pai, paz e alegria no Espírito Santo, Pai. Paz e alegria no Espírito Santo, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus para cada um aqui, ó Pai, e também para a tua igreja no planeta Terra, Pai. Muito obrigado, eu te louvo, junto com meus irmãos, nós te agradecemos. Glórias ao teu nome, Pai. Amém e amém. Amém, irmão. Deus te abençoe. Vá em paz.